E começa agora o CBN Paraná, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Antes de mais nada, bom dia também aos ouvintes da CBN Cascavel e os nossos ouvintes aqui da CBN Maringá. Hoje, no CBN Paraná, eu com a presença aqui do âncora da CBN União da Vitória, da CBN Vale do Iguaçu, o Ricardo. Ricardo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. Bom dia também, antecipado, no nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouquinho, a todos os ouvintes da Rádio CBN.
E também tem aqui comigo o âncora da CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Roberto, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gilson. Estamos aí à disposição.
E agora vamos cumprimentar o nosso entrevistado de hoje, que é o senador Álvaro Dias, do Podemos. Senador, bom dia. Obrigado por aceitar o convite aqui no CBN Paraná.
Oi, bom dia. Uma alegria falar com vocês aí, Maringá, Cascavel, enfim, Paraná todo, né? Uma alegria, um grande abraço a vocês e estou à disposição.
Vendo essa nossa sequência de conversas aí com o senador Álvaro Dias, vamos conversar com o Roberto Benjamin. Roberto, fique à vontade na sua conversa com o senador.
Vamos começar, senador, falando sobre a reforma tributária. O senhor já se manifestou fazendo algumas críticas em relação a essa reforma fatiada. Parcela dos parlamentares tem afirmado que o importante seria o governo apresentar a proposta da reforma tributária num bloco só. Apresentação em fases, em etapas. O ministro Guedes tem afirmado que movimentos separados facilitariam o entendimento. O ministro tem afirmado que primeiro é importante discutir o que une para depois discutir o que diverge. E a gente tem acompanhado também as manifestações sobre o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A forma como está sendo colocada não é uma maneira mais, digamos assim, flexível para discutir a reforma, ouvindo as partes antes que ela chegue completamente, senador?
Bom, Roberto, eu estou impressionado, viu, com a paciência do ministro Paulo Guedes. Será que o povo brasileiro tem a mesma paciência ou pode ter essa mesma paciência? Nós estamos com um ano e meio de atraso, porque as reformas, elas deveriam estar prontas como propostas de campanha eleitoral. Então, já no mês de janeiro do ano passado, elas deveriam estar sobre a mesa do Congresso Nacional. Nós sempre dissemos isso, que todas as reformas essenciais deveriam ser colocadas sobre a mesa do Congresso Nacional logo no início, que o Brasil era um país à espera de reformas, estávamos atrasados, nós estamos abraçados ao atraso nesse país e o nosso povo está sofrendo por consequência disso, por incapacidade dos governantes, dos representantes do povo, pela lentidão, pela omissão, pela irresponsabilidade pública. Portanto, nós estamos com um ano e meio de atraso. Se o governo não tivesse a possibilidade de colocar outras reformas, esta deveria ter sido colocada sobre a mesa. Não venham dizer que não tivemos tempo de debate, porque se debate a reforma tributária no Brasil há 30 anos, quando eu era governador, o Luiz Carlos Raul, que hoje é ex-deputado e é o autor da proposta que está no Senado, que é a melhor proposta, ele era secretário de...
E já celebramos naquela época um convênio com a Alemanha exatamente para trocar experiências em matéria de política tributária. E hoje ainda há aqueles que imaginam que nós não tivemos tempo de debater este assunto. Está lá, temos uma proposta da Câmara, que é do Bernard Api, que é um economista antes ligado ao PT, hoje ligado a grandes grupos econômicos de São Paulo. E temos a proposta do Luiz Carlos Raul, que eu levei para o Senado, levei como proposta da minha bancada e passei no presidente do Senado para que se tornasse uma proposta da instituição Senado Federal. 65 senadores subscreveram a proposta. Está lá, duas propostas, uma na Câmara, outra no Senado. O Ministério da Economia, por pressão do presidente, não encaminha proposta alguma. Encaminhou agora, vem batendo cabeça desde o início do governo, queriam um CPMF, aí retiraram do governo aquele que defendia a CPMF, e depois perderam mais um secretário, Mansueto, agora perderam mais dois, exatamente porque as reformas não andam. E eles não conseguem ficar. Aí ontem o ministro deu uma explicação que quem manda é o presidente. Ele disse, se o presidente manda encaminhar a reforma, nós encaminhamos. Se ele pede para não encaminhar, nós não encaminhamos. Ele disse o que está ocorrendo com muita franqueza. E a franqueza sempre é bom. Então, a reforma administrativa, por exemplo, que é essencial, porque o governo só pensa em arrecadar e não pensa em economizar. E a reforma administrativa é para economizar. O problema do Brasil não é a receita. Receita tem demais. O problema é a despesa, porque gastam demais e gastam mal, gastam onde não deveriam gastar, não há o planejamento adequado, não há custo-benefício do gasto, não gastam com qualidade e a população sofre. Então, para não me prolongar muito, Roberto Benjamin, já prolonguei antes, né? Mas acontece o seguinte, o governo mandou até agora retalhos de uma política tributária, uma reforma por meia sola, uma meia reforma. Ele não quer mexer nos tributos dos estados e dos municípios, só quer tratar de tributos federais, ou seja, está preocupado em aumentar a receita. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, não é a oposição que está dizendo isso, eu não sou oposição, sou independente, apoio, critico também, mas apoio, quase sempre apoio, quase tudo apoio, mas critico o que está errado. A Fundação Getúlio Vargas, que é governo, diz que vai aumentar a arrecadação em 60 bilhões de reais, 50. FGV 50. Uma outra consultoria fala em 60 bilhões. O ministro disse que não vai aumentar. Vai aumentar sim, o povo pagará mais impostos, principalmente na área de serviços e agricultura. É por isso que essa não é a nossa reforma. A nossa reforma está lá no Senado, é do Luiz Carlos Raul. Essa reforma nós defendemos.
Ricardo. Senador. Senador, primeiramente, bom dia ao senhor. Na semana passada foi aprovado no Senado Federal um projeto de sua autoria que limita os juros do cartão de crédito e cheque especial durante esse período de pandemia, estabelecendo um teto de juros de 30%. O senhor acredita, teme por alguma lentidão ainda maior no Senado, na Câmara Federal para a aprovação desse projeto, algum tipo de restrição seguindo algum tipo de interesse?
Olha, infelizmente eu tenho esse receio, sabe? A pressão foi muito forte. Desde março eu venho tentando. Mas não conseguimos. Eles diziam lá, olha, esse chato aí todo dia traz esse tema, né? Na reunião de líderes e até nas sessões do Senado Federal. E particularmente junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu insisti o tempo todo para conseguir colocar em votação. A questão é a seguinte, a dificuldade é colocar em votação. Quando você coloca em votação, aí passa, porque ninguém tem coragem de votar contra um projeto dessa natureza. Afinal, quem é que prefere pagar 900% de taxa de juros ao ano ou 30%?
Agora, o senador, uma pergunta importante...
30% ou pagar 900, 300, 500, 600, até 1.200. Está tendo um corte aí, não é?
Essa questão que o senhor está falando, está tendo uma falha aqui. Eu só queria aproveitar essa fala do senhor, quando a gente está falando em relação ao governo, em relação à tributação. O senhor considera que depois, e nesse período de pandemia que a gente está tendo, o que a tributação pode ser revista? A gente tem uma realidade bem diferente daquela do chamado normal, todo mundo chama de novo normal. Isso vai afetar determinadas decisões dentro do Senado em relação a essa reforma tributária, em relação, por exemplo, à questão de cobrança de juros?
Mas, na verdade, nós estamos vivendo um período de calamidade pública, não é? Eu não me lembro, acho que foi a primeira vez que a União, o Congresso Nacional, decretou estado de calamidade pública. É a maior pandemia da história. Nós nunca tivemos uma tragédia dessa amplitude, né? Já são mais de 100 mil vidas, além de muitas, pela irresponsabilidade do poder público. Nós não nos preparamos, a nossa estrutura de saúde pública é precária. Chegou um amigo invisível, misterioso, perigoso, e nós estamos apanhando. E, infelizmente, o comportamento não tem sido adequado das autoridades. Eu não quero fulanizar, mas é preciso dizer que não é isso que o povo brasileiro esperava num momento como esse. Então, as medidas em relação à questão econômica, que é decorrente da crise sanitária, da tragédia que nós estamos vivendo, com milhares de mortes, com o sofrimento de milhares de pessoas nesse país, e com a angústia de tantos temendo pelo mal que pode chegar a bater nas suas portas, não é? As atitudes em relação à economia não têm sido as mais adequadas. Por exemplo, essa questão das taxas de juros era coisa para o primeiro momento. O nosso projeto retroage a março. Mas certamente nós não soubemos, porque não aprovamos já no primeiro momento. As pessoas hoje, muitas, estão usando o cartão de crédito para levar comida para casa. Tem gente usando o cartão de crédito para comprar medicamento. Ora, se nós não adotarmos essa providência, o que será depois? É evidente que as pessoas estão se endividando. Entre deixar de levar a comida para casa e se endividar, é evidente que a pessoa vai se endividar. Não vai querer ver a sua família passando necessidade. Levar o medicamento ou se endividar? É claro que é se endividar. Mas e depois? Como sair dessa armadilha? É uma armadilha com essas taxas de juros, não é? Nós estamos surpresos com a paciência de alguns ou com a cumplicidade de alguns com o sistema financeiro, com os grandes banqueiros, com os poderosos. O mundo todo trata esse assunto como nós queremos. São mais de 76 países limitando as taxas de juros. O Banco Mundial revelou agora que os países que representam 80% do produto interno bruto mundial aplicam a regra da limitação das taxas de juros, ou pelo Banco Central ou pela legislação. Alguns pela legislação, outros pelo Banco Central. E qual é a justificativa? Proteger os vulneráveis, ou seja, os mais necessitados. É o que nós estamos pretendendo. Agora, o presidente da Câmara diz, olha, eu não vou colocar em votação. Mas quem é ele? É o imperador? É Dom Pedro I que votou? Não é possível. O Senado aprovou 56-14, como um sujeito que fez 70 mil votos no Rio de Janeiro a duras penas, e gastando muito para fazer, diz, olha, eu não vou colocar em votação. Como não vai colocar em votação? Como procede em relação também ao foro privilegiado. Mas você fez uma pergunta mais ampla sobre tributos. É evidente que nós temos que, durante a pandemia, ter um tratamento diferenciado. Suspender determinadas cobranças, não é? Adiar determinadas cobranças. Foi assim que aprovamos também o projeto dos empréstimos consignados, não é? Está lá na Câmara também, na gaveta. Nós temos que agir rápido, porque é esse o momento. Tem empresa quebrando, o desemprego crescendo, a dívida pública aumentando. A dívida pública pode aumentar se for para salvar empresas, se for para proteger o emprego, se for para garantir a sobrevivência das pessoas. Então, que se endivide, depois vamos resolver a questão da dívida pública. Tem solução para ela, mas agora é emergência. Agora nós temos que adotar as medidas com muita eficiência. A governo é importante em qualquer tempo, em tempo de normalidade. Governante tem que ser competente em qualquer tempo, mas especialmente na normalidade, na excepcionalidade. Durante um período de calamidade pública, de tragédia, de pandemia, é que tem que ser mais competente, mais experiente, mais qualificado e, sobretudo, mais responsável.
Senador, muito obrigado por essa conversa conosco aqui do CBN Paraná. Uma honra ter tido o senhor aqui e obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí, que Deus nos proteja.
Gostaria de agradecer também ao âncora José Roberto de Cascavel. José Roberto, um abraço e até o nosso próximo encontro.
Um abraço, Gilson. Um abraço ao senador, também ao Ricardo Silveira e até a próxima quarta.
Ricardo, um abraço para você, obrigado pela sua presença.
Valeu, Gilson. Abraço a você, abraço ao Roberto, a todos que nos acompanharam aqui na CBN e até a semana que vem.
CBN Paraná.